Marcelo Debona, como se imaginava, o Independiente Medellín ganhou do Metropolitanos e assumiu a liderança do grupo do Inter. Agora o Colorado, para se classificar, vai ter que ganhar mesmo o jogo contra o Independiente no Beira-Rio, hein?
Num dos jogos mais sofríveis, talvez, da história da Libertadores da América, Macedo.
Que coisa. Eu assisti um pouco do jogo.
Eu consegui ver 4 minutos, né? Mais do que isso não dá, né? Aí a gente cuida da saúde, né? Mas, enfim, vendo relatos depois também, um jogo muito ruim. O Medellín certamente não é o maior adversário do Inter para o dia 28, no final do mês, Macedo.
O adversário é o Inter.
A pressão, o ter que ganhar, o precisar ganhar vai ser... O grande adversário do Inter para esse jogo. Fato é, tem que ganhar. Se ganhar, passa e passa em primeiro. E se passar em primeiro, o Inter provavelmente, fazendo uma análise de tabela, Macedo, se as lógicas se confirmarem, River Plate, Flamengo e Atlético Mineiro devem estar no caminho do Inter. Eles devem passar em segundo. Se o Inter ganhar, ele vai ser primeiro. Então, vem aí uma dificuldade muito maior, por óbvio, na Libertadores da América. Ontem o Flamengo ganhou... Foi o último brasileiro a jogar, teve dificuldades para ganhar desse bom time argentino do Racing. E se eles vencerem, eles, Racing e Flamengo, o Flamengo vai passar em segundo também na última rodada, né?
É aquela coisa, né? Porque a Libertadores nunca tem os favoritos garantindo os primeiros lugares. E aí nós temos na fase seguinte, na base do sorteio, a possibilidade, se for primeiro, pode pegar aqueles grandes que acabaram em segundo nos seus grupos. Isso. E se for segundo, bom, aí vai pegar primeiros colocados, né? Que são, pode pegar forças que normalmente vão se impor aí, porque já vem fazendo uma campanha muito boa. Então, não dá para escolher a tal história, né? De se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né?
Não tem muito para onde fugir, não. Domingo, 16h, Inter e Vasco. É quase que uma obrigação o Inter ganhar, né? Para ir para essa pausa mais tranquilo, antes da pausa para a data FIFA. Vai enfrentar um adversário numa crise técnica profunda, está na zona do rebaixamento, é penúltimo Vasco, não vence as 5 jogos. Eu imagino que o Rômulo mantido conquistou a vaga como primeiro volante, com o Depena outra vez aberto pela direita, o Campagnaro na vaga do Johnny, que serve à seleção dos Estados Unidos, e me parece, Macedo, que o Pedro Henrique ganha a vaga do Wanderson, muito por conta da ineficiência do Wanderson, que entrou lá no Uruguai, perdeu o outro gol, ele tem pecado muito em finalizações, acho que o Pedro Henrique ganha essa vaga. E a dúvida que eu tenho na zaga é se o mercado será mantido, se o Moledo volta, ou se aquele que entrou e deu muito conta do recado, que é o Nico Hernandes, muito por conta da velocidade da saída, boa saída de bola, não possa voltar ao time ao lado do Vitão. Vitória do Inter é necessidade. O Grêmio, por sua vez, tem um jogo mais complicado, é o Flamengo no Rio, que vai se ajustando no trabalho do Sampaoli. O Grêmio sem o lateral esquerdo titular, não terá o Diogo Barbosa em negociação com o Fluminense. Então o Renato perde uma alternativa, que é o Cuiabano aberto pelo lado esquerdo. Deve ser o lateral Cuiabano, mantendo a ideia do Cristaldo, muito parecido com o time que ganhou do São Paulo no último domingo. Muda um pouco a característica daquele Grêmio que o Renato vinha usando. E usou, por exemplo, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, no Grenal. Eu imagino esse time com o Cuiabano na lateral esquerda. O empate no Rio de Janeiro seria um baita resultado, mantendo o Grêmio entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro.
Eu vi uma parte do jogo do Flamengo. O Flamengo também não fez uma grande partida ontem, né? Pressionou mais, obviamente, o time do Racing ficou atrás, especialmente no segundo tempo, mas o Flamengo sofreu para fazer o segundo gol, que só veio no finalzinho da partida, né?
Com meninos ontem, né?
Os meninos ontem é que decidiram para o Flamengo, né?
Esse time do Racing é muito bom, hein? Muito bom, não se defendeu, soube atacar, o Flamengo teve muita dificuldade. Ainda encontrando a identidade, né, do Sampaoli, ele muda bastante a equipe, ele troca peças a cada jogo, mas tem muita qualidade individual, né? Veja quando os cascudos não aparecem, esse Wesley, lateral de muita qualidade, aliás, a gente está falando do Cuiabano, do lado esquerdo, né? É um lateral que avança o tempo todo, certamente é um ponto de atenção para domingo, 18h30 no Maracanã.
Os laterais hoje no futebol, né, valem muito mais pela capacidade ofensiva do que pela capacidade de defesa, diferentemente do que era no passado, né? Hoje há outras alternativas para dar cobertura, e esses alas que conseguem se projetar com velocidade, força para o ataque, eles são fundamentais para as equipes conseguirem jogadas ofensivas, né?
O lateral esquerdo do Flamengo joga uma enormidade, né? Ayrton Lucas, deixa eu só fazer uma menção, me permite, Macedo, ao carpinismo lá no Juventude, né?
Pois é.
Mais uma vitória, o Thiago Carpini não mudou peças, o elenco é o mesmo, ele potencializa, ele muda o ambiente, tenho conversado com o pessoal ligados ao Juventude, ele muda o ambiente e peças como o centroavante Rodrigo Rodrigues voltam a jogar bem. O Rodrigo Rodrigues tem 4 gols em 5 jogos, são 3 vitórias das 5 fora de casa, o jeito de jogar no Jaconi ou fora é o mesmo, liderança do Carpini fora e de um cara que ainda sobra, né? Bola parada, tem muita qualidade, o Nenê. É impressionante o trabalho do Thiago Carpini, que ontem ganhou do Criciúma fora de casa.
Embalando 5 vitórias consecutivas, o que tirou o Juventude de uma perigosa zona do rebaixamento e o colocou ali na beira, na entrada do G4.
Dois pontos.
Parabéns aí para o Juventude, para o seu técnico, por seu trabalho e por esta recuperação do time de Caxias do Sul. Debona, abraço, bom fim de semana.
Boa sexta, valeu, tchau, tchau.